Jornal Câmara dos Deputados.
Caminhoneiros reclamam da MP que prevê renegociação de dívidas.
Deputados elogiam a ampliação da licença paternidade para 20 dias.
Câmara facilita o acesso à fosfoetalonamina, a pílula do câncer.
Boa noite. O plenário aprovou o projeto que permite o acesso à chamada pílula do câncer. A fosfoetalonamina foi produzida pela Universidade de São Paulo e chegou a ser fornecida gratuitamente, mas uma portaria proibiu a distribuição até que a substância recebesse o registro junto à Anvisa.
Depois dessa proibição, os pacientes começaram a entrar na justiça para obter as cápsulas. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
O projeto obriga o governo a fornecer a pílula desde que o paciente assine termo de responsabilidade, em que declara saber que ainda não foram feitos testes clínicos para garantir o fim terapêutico da substância, nem para constatar quais são os efeitos colaterais. Caberá ao governo, de acordo com a proposta, regulamentar a fabricação e a distribuição da pílula. A relatora da proposta, a deputada Leandre, do PV do Paraná, explica que a medida é temporária.
Abre uma excepcionalidade para que seja produzida essa substância nesses laboratórios autorizados enquanto não tiver o registro sanitário, enquanto não for concluídas as pesquisas. Então você abre um regime de exceção temporário.
Já o deputado Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, criticou a pressa na liberação.
Não se pode liberar uma substância sem saber o efeito colateral. Não se pode liberar uma substância sem saber qual é a dosagem para uma criança, para uma idosa, para uma mulher. Não se pode liberar uma substância sem saber para qual tipo de câncer ela eventualmente estaria indicada.
A proposta que permite o acesso à chamada pílula do câncer segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Os cuidados com o bebê começam antes do nascimento.
Atenção! Existe outro tipo de microcefalia, a sinostose craniana, que não é de causa infecciosa e que pode ser corrigida por meio de cirurgia. Não houve aumento no número de casos desta categoria. Mas ainda assim, geralmente, as crianças precisam de acompanhamento após o primeiro ano de vida, conforme orientação médica.
O futuro do seu bebê depende de cuidado e atenção.
Saúde.
O encontro entre representantes do governo e da Secretaria da Saúde da Paraíba para tratar de casos de microcefalia foi destacado por Rômulo Gouveia, do PSD. Presente à reunião, o parlamentar também pediu apoio ao ministro da pasta para pesquisas e medicamentos de outros tipos de doenças, além da instalação de um hospital da Rede Sara no estado.
As obras do Hospital Geral de Palmas, em Tocantins, estão paradas há 2 anos. Carlos Henrique Gaguinho, do PMB, protestou contra essa paralisação. Ele informou que a população palmense, em algumas situações, é atendida em uma tenda.
Educação.
Criada em 2015, a Lei de Responsabilidade Educacional veio para garantir o desenvolvimento sistemático da educação. Bacelar, do PTN Baiano, explicou que o governador ou prefeito que não cumprir as metas anuais para o setor será responsabilizado por improbidade administrativa.
Nos últimos 2 anos, o número de universitários que abandonam os cursos tem superado o total dos que concluem a graduação no país. Segundo Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, a falta de investimentos do governo em programas de incentivo à educação é o principal responsável pela redução do número de formados.
Política.
Rocha, do PSDB do Acre, classificou o pronunciamento do ex-presidente Lula, logo após seu depoimento na Polícia Federal, como um show de cinismo. Para o parlamentar, Lula tenta passar para a sociedade a ideia de que é vítima de um complô, quando na verdade está sendo questionado pela justiça por atos ilícitos.
João Daniel, do PT de Sergipe, registrou nota divulgada pela Frente Brasil Popular, repudiando a condução coercitiva do ex-presidente Lula por agentes da Operação Lava Jato. O deputado considera que a ação representa um estado de exceção e desrespeita garantias legais, individuais e coletivas.
Carlos Manato, do SD Capixaba, lembrou que vários parlamentares do PT reclamaram de golpe de Estado e da condução coercitiva contra o ex-presidente Lula. No entanto, segundo o deputado, nenhum desses parlamentares se queixaram das outras, pelo menos 50 conduções coercitivas, também realizadas na Operação Lava Jato.
Na avaliação de Zé Geraldo, do Pará, a oposição ao governo do PT está prejudicando a economia do país. Segundo ele, a proposta de impeachment, a perseguição ao ex-presidente Lula e as pautas bombas não ajudam o Brasil.
As críticas de parlamentares da base do governo sobre o método da oposição de fazer política foram rebatidas por Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Ao ressaltar que é papel da oposição fiscalizar a administração federal, o deputado lembrou que os opositores não são os responsáveis pela atual crise política e econômica.
Vitor Valim, do PMDB, convidou a população cearense para participar das manifestações contra a corrupção marcadas para o próximo dia 13. Para o deputado, a participação popular é um instrumento essencial para fortalecer a saída da presidente Dilma Rousseff.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, também convocou a população brasileira a ir às ruas no dia 13 protestar contra o governo. De acordo com o deputado, as manifestações são atos democráticos que fortalecem a cidadania.
Para Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, os contribuintes e eleitores que cansaram de ser enganados devem ir às ruas no próximo domingo para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O deputado lembra que o movimento é ordeiro.
Laudívio Carvalho, do SD de Minas Gerais, agradeceu ao seu antigo partido PMDB que o trouxe à Câmara para o seu primeiro mandato. O parlamentar alegou que, por questões pessoais e de ideologia política, se filiou ao Solidariedade.
O presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, reclamou do excesso de questões levantadas sobre o rito da tramitação dos processos no colegiado. O parlamentar se reuniu nesta quarta-feira com os integrantes do Conselho para tratar da questão.
Para Afonso Mota, do PDT gaúcho, o processo de obstrução das votações nega a possibilidade do debate e de regulação de matérias importantes. O deputado avalia que não há espaço público mais importante do que o Congresso Nacional e, para isso, o seu funcionamento tem que estar garantido.
Cabo Sabino, do PR, rechaçou os ataques feitos ao deputado estadual do Ceará, capitão Wagner, pelo ex-governador Ciro Gomes. Ele lamenta que seu correligionário seja responsabilizado injustamente pelas mortes e pelos crimes que ocorrem no estado.
Economia.
Os desafios para manter a força da economia catarinense diante do cenário de crise política e econômica foi tema de palestra entre o governo do estado e empresários. Celso Maldaner, do PMDB, elogiou o trabalho realizado no âmbito administrativo e econômico de Santa Catarina.
Em reunião na Câmara, entidades de caminhoneiros e de agricultores reclamam que a medida provisória 707 de 2015 não está resolvendo o problema de renegociação de dívidas dos setores. A primeira audiência pública da comissão especial que analisa a matéria no Congresso ocorreu hoje.
A MP-707 autoriza a prorrogação até 30 de junho do prazo para o refinanciamento de empréstimos contraídos por caminhoneiros para aquisição de caminhões, carretas e outros bens semelhantes. A medida também suspende até 31 de dezembro a cobrança judicial de dívidas relativas a empreendimentos rurais na área da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Gilmar Bueno, disse que a MP não está resolvendo o problema das dívidas do setor. Segundo ele, a medida apenas autoriza e não determina a prorrogação do prazo de refinanciamento pelos bancos.
Com isso, eles não estão exatamente fazendo o refinanciamento para os transportadores rodoviários de carga. Então, esse é o nosso pleito, porque haja uma interpretação, um posicionamento do governo, que haja uma determinação para principalmente os agentes privados cumprir o refinanciamento requisitado.
O coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Marcos Roschinski, também reclamou que a medida provisória não é efetiva, pela não adesão dos bancos à medida.
Um aspecto de fundamental importância é combinar o jogo com os agentes financeiros, que aonde tem travado a renegociação das dívidas, fundamentalmente dos agricultores familiares, é na operacionalização por parte dos agentes financeiros.
O presidente da Comissão Especial, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, informou que ainda será realizada uma série de audiências públicas, inclusive nos estados, para discutir a medida provisória, antes da apresentação e votação do parecer. O relator da MP, deputado Marques Beltrão, do PMDB de Alagoas, disse que espera fazer um relatório que atenda aos anseios dos agricultores. A MP 707 recebeu 93 emendas de deputados e senadores. O prazo de vencimento da medida é 1º de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Agricultura.
Segundo Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, o Brasil controla mais de 40% do território nacional por meio do INCRA, da FUNAI e do IBAMA. Para ele, não é possível que os agricultores que estão produzindo e segurando o país em meio à crise não tenham a garantia de suas propriedades.
O Cadastro Ambiental Rural em Caxias do Sul já listou 6 mil propriedades. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogiou o trabalho da Prefeitura da cidade, que está investindo R$1.400.000 em satélites para mapeamento das áreas rurais.
Desenvolvimento Regional.
No início do mês, o governo do Rio de Janeiro assinou um contrato com o consórcio Colei PB para ampliação do sistema de abastecimento de água em Nilópolis. Ao informar que a obra vai custar R$196 milhões, Simão Cecim, do PP, destacou que serão construídos 19 quilômetros de rede adutora de água.
No início da semana, um apagão em Roraima afetou a vida de quase 500 mil habitantes. A falta de energia durou mais de 10 horas e atingiu a rede de 8 municípios. Carlos Andrade, do PHS, cobrou do governo federal a ligação imediata da energia do estado ao sistema elétrico nacional.
Meio ambiente.
As obras do programa Água para Todos no Nordeste estão paradas desde 2012. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, disse que o governo federal fez um show pirotécnico na época, anunciando a construção de 532 bombas de água para o abastecimento da população na região de Oroz. Até hoje, só 120 foram construídas.
Goulart, do PSD de São Paulo, destacou a recente apreensão na Bahia de uma carga de 29 toneladas de cigarro vindo do Paraguai. Ele faz um apelo para que a Polícia Federal comece a fiscalizar as fronteiras do país, destacando que, enquanto o Brasil tem 8 fábricas de cigarro, o Paraguai tem 80.
Segurança Pública.
Moroni Torgan, do DEM cearense, diz que não vê a hora de as comissões técnicas voltarem a trabalhar, principalmente a de segurança pública e a de combate ao crime organizado. Para ele, as comissões agem contra grupos criminosos como o PCC e o Comando Vermelho, que estão vandalizando Fortaleza, colocando fogo em ônibus e metralhando delegacias.
Daniel Vilela, do PMDB, manifestou repúdio à agressão e invasão sofrida pelo grupo Jaime Câmara, afiliado da Rede Globo em Goiás. Segundo o parlamentar, parte da sociedade está seguindo um caminho político irracional, perigoso. Ele defende que o debate político seja feito com bom senso.
A invasão à emissora afiliada à Rede Globo em Goiás evidencia que alguns setores da sociedade têm ódio à liberdade de imprensa e não conseguem conviver com a verdade e divulgação dos fatos. A avaliação é de Jutaí Júnior, do PSDB baiano. Para ele, a democracia passa pela liberdade de imprensa e por um parlamento livre.
Direitos Humanos.
Agora é lei. A licença paternidade foi ampliada de 5 para 20 dias a partir do nascimento do bebê. A garantia está no Marco Legal da Primeira Infância, que foi sancionado ontem pelo Executivo. Acompanhe a reportagem.
A lei que prevê uma série de ações voltadas para as crianças de 0 a 6 anos foi sancionada nesta terça-feira pela presidente Dilma Rousseff. Um dos principais pontos do texto, conhecido como Marco Legal da Primeira Infância, é o aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. No caso de adoção, o pai também fará jus ao benefício. O direito será garantido aos funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, que também adota a licença maternidade de 6 meses. A empresa que participa do programa recebe incentivos fiscais, podendo deduzir de impostos federais o total da remuneração do funcionário licenciado. A regra só vale para as empresas que têm tributação sobre lucro real. Para um dos autores da proposta, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, a licença paternidade vai ajudar na recuperação da mãe após o parto e pode, inclusive, inclusive, influenciar no desenvolvimento da criança.
Isso é importante porque logo depois que a criança nasce, a mãe tem muitas dificuldades, inclusive psíquicas, psicológicas, tem depressão, tem o blue, que é um período mais de depressão que toda mulher passa depois que ganha a criança. São períodos que ela precisa muito do amparo emocional do parceiro. Isso se reflete na criança.
Além dos 20 dias de licença, o pai poderá ter folgas remuneradas para acompanhar a gestante às consultas de pré-natal. Também terá até 2 dias para acompanhar a mulher em consultas médicas durante a gravidez e 1 dia para levar o filho de até 6 anos ao médico. Na avaliação do deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, coautor da proposta, a lei aprovada vai proporcionar melhores condições de proteção às crianças nos primeiros anos de vida.
A criança passar a ser digna de direitos, né, e ter a sua importância. Eu repito, não é a importância para a mãe, não é a importância para o pai apenas, né? Neste marco legal, os direitos, os objetivos, o foco é a criança em si. Se há algum direito associado, se há algum benefício, se há alguma vantagem, se há alguma licença de imposição jurídica para o pai, para a mãe e para a família, é em benefício da criança.
O Marco Legal da Primeira Infância expande a educação para as crianças de 0 a 3 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Homenagem.
O Dia Internacional da Mulher, lembrado nesta semana por diversos deputados, foi escolhido para ser comemorado no dia 8 de março, porque nesta data, em 1857, operárias de uma fábrica de tecidos na cidade de Nova York fizeram a greve para reivindicar melhores condições de trabalho. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica e cerca de 130 tecelãs morreram carbonizadas.
Ao lembrar o 8 de março, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, frisou que o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking global de homicídios de mulheres. A cada 90 minutos, uma mulher morre. Para o parlamentar, o feminicídio é uma marca triste na história contemporânea do país.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, também parabenizou as mulheres pela passagem da data. O parlamentar estendeu a homenagem, em especial às mulheres vítimas de violência.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, registrou que luta em defesa da mulher desde o início de sua carreira política. O deputado reafirmou seu compromisso em levar melhorias para a política de saúde pública das representantes do sexo feminino.
As mulheres vítimas de violência doméstica em Suzano, São Paulo, contam com o apoio da Patrulha Maria da Penha desde 2014. Ao exaltar o trabalho da Guarda Civil Municipal, Keiko Ota, do PSB, comunicou que só em 2015 o serviço realizou mais de 9 mil visitas às vítimas.
De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 51% dos lares de Salvador são gerenciados por mulheres. Alice Portugal, do PCdoB, citou o dado para exaltar a influência da mulher na sociedade baiana.
As mulheres ainda sofrem com salários baixos, violência, jornada excessiva de trabalho e desvantagem na carreira profissional. Para Roberto Brito, do PP da Bahia, ainda há muito a ser feito para aumentar a representatividade das mulheres na esfera pública.
As mulheres representam 61% de todos os trabalhadores informais. E isso mostra a precariedade do emprego que é ofertado à maioria delas. Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, lembrou ainda que persiste uma disparidade muito grande entre salários de homens e mulheres.
Antes discriminadas, as mulheres hoje contabilizam muitas vitórias. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, prestou homenagem a todas em razão do Dia Internacional da Mulher.
Além do 8 de março, as mulheres brasileiras têm outra data a comemorar. É o dia 24 de fevereiro, quando em 1932 foi instituído o voto feminino. A consideração é de Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, que homenageou as brasileiras pela passagem do Dia Internacional da Mulher.
Ao parabenizar as mulheres, Misael Varela, do DEM Mineiro, desejou que a comemoração deste ano venha acompanhada de mais conquistas e que seja possível corrigir injustiças e desigualdades para que a mulher seja colocada no patamar que merece.
Joinville, em Santa Catarina, comemora hoje 165 anos de fundação. Espiridião Amin, do PP, parabenizou a população e ressaltou a importância da cidade no desenvolvimento do estado.
Rodrigo Martins, do PSB, prestou condolências à família do prefeito de Bocaina, no Piauí, que morreu vítima de um infarto aos 72 anos. O parlamentar destacou que o Dr. José Luiz foi uma grande liderança política da grande região de Picos.
O jornal Câmara dos Deputados termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.